Muito bom dia, agronegócio. Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. São 8 horas e 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que está ao vivo pela nossa TV Notícias Agrícolas aqui no nosso site, noticiasagricolas.com.br, e também pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e em múltiplos canais, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Nós vamos juntos construindo a nossa manhã com notícias, preços e entrevistas. Hoje é dia de recebermos no nosso quadro de entrevistas Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agriinvest Commodities. Vamos também trazer os destaques desta manhã de hoje, considerando o café registrando novas máximas acima de 4 dólares e 10 centavos por libra peso. Vamos falar da previsão do tempo, porque tem um calor intenso esperado para esta semana. Nós vamos detalhar com as informações da Metsul. Vamos falar sobre a continuidade da guerra comercial. Continuam as notícias chegando e as tarifas da China sobre os produtos americanos começam a entrar em vigor. Vamos falar sobre as expectativas para o relatório do USDA, que chega amanhã, e vamos falar também sobre o mercado de milho, que está trazendo boas sinalizações também para o produtor brasileiro. E temos, né, de uma maneira geral, todo o mercado de milho bastante fundamentado e bem fundamentado. Então, temos que trazer essas informações atualizadas. Aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Antes de mais nada, vamos às bolsas internacionais, porque por lá os mercados já estão operando. Então, até que a gente comece, inclusive, a checar os preços, vá deixando a sua participação aqui no nosso chat. Diga para nós de onde você nos acompanha, nos ouve, nos assiste. É importante para que nós saibamos, né, aonde vão alcançando as nossas informações aqui do nosso Notícias Agrícolas, aqui do nosso Bom Dia Agronegócio. Enfim, deixa aqui a sua participação. Na Bolsa de Chicago, nós temos baixas para os grãos, mas o mercado caminhando bem lateralizado neste início de semana, nesta segunda-feira. Soja na Bolsa de Chicago, 10,48 dólares por bushel, tem 0,04% de queda. O milho, 4,86 dólares, 0,2% de baixa. O trigo, 5,78 dólares por bushel, 0,6% de baixa também. Ainda na Bolsa de Chicago, os derivados de soja. Nós temos para o óleo também estabilidade, 0,09% de queda, então 45 cents mais 94 por libra peso, e no farelo 0,2% de baixa para 300 dólares e 70 cents por tonelada curta. Então todos os mercados hoje caminhando de forma bem lateral na Bolsa de Chicago, tradicionalmente acontece antes dos novos relatórios do USDA. Então temos aí essa movimentação. Bom, vamos à Bolsa de Nova York. Nós temos para o café uma alta de 1,8%, agora são 4 dólares e 11, mais 53 por libra peso. No açúcar, 19 cents mais 52 por libra, 0,8% de alta. Algodão subindo também 1,7%, vai a 66 cents mais 75 por libra. Todo o complexo da soft commodities na Bolsa de Nova York hoje trabalhando também em campo positivo. Vão acompanhando uma boa alta registrada pelo petróleo. Hoje é dia positivo também para esta commodity, tanto para o WTI quanto para o Brent. No WTI é 1,5% de alta agora para 72 dólares e 3 centavos por barril. No Brent, o barril vale 75 dólares e 74 centavos, com 1,5% de alta. O gás natural tem uma alta expressiva de 4%, o ouro 1,5% de alta, a prata 1% de ganho, o cobre 0,8%. O dólar index, enquanto tudo isso acontece, caminha de lado 0,06% de leve alta para 107 pontos, 990. Foi buscar novamente os 108 pontos, perdeu 109, perdeu 108, foi buscar de volta. Vejamos se realmente acontece aí nesse próximo momento. Vejamos. Ainda para finalizar a nossa rodada de preços, bolsas asiáticas já com negociações encerradas. Na Malásia, Bolsa da Malásia, óleo de palma fechando positivo, em alta, portanto. Farelo, óleo de soja e milho na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, tem altas também enquanto o suíno fechou em queda e com queda forte. Olha só o que diz o Eduardo Vanin. A gente já vai tratar disso com ele no nosso quadro de entrevistas. Um número importante em relação ao futuro da população chinesa. Os chineses não querem mais saber de se casar. O número de casamentos no ano passado caiu para o menor nível em 40 anos. O número de casamentos foi de 6 milhões e 100 mil, queda de 20,5% em relação a 2023. Em 2023, o número de casamentos cresceu 800 mil no ano do dragão. Todos querem o dragão baby, Eduardo Vanin. O número de divórcios cresceu 1% em 2024 para 2,8 milhões. Então, veja você o que nós temos que entender dessas informações. É a população chinesa quase que ali se estagnando. O quanto disso é preocupante para o mercado ou não, vamos ter que entender, vamos ter que monitorar. Mas todo tipo de informação que diz respeito, né, efetivo à China, ela tem ali uma situação importante. E tem aqui uma informação legal também, um comentário legal do Ruffer Filho. Bom dia de Toledo, no Paraná. E hoje, essa semana, começa o Show Rural Copavel. Que Deus abençoe a feira e que seja mais um ano de impacto para o agronegócio. É isso mesmo, Ruffer. Realmente, a nossa equipe já está em Cascavel, no Paraná, para fazer a cobertura exclusiva que você acompanha aqui ao longo da nossa programação da TV Notícias Agrícolas. Informações chegando a todo momento da nossa repórter Letícia Guimarães, que já está lá com a nossa repórter cinematográfica, Patrícia Domingos. Juntas vão trazer essas informações. Aliás, essa é uma semana de coberturas exclusivas aqui no Notícias Agrícolas. Temos o Show Rural Copavel, a maior feira de agronegócio da América Latina. Temos, então, né, essas informações chegando em tempo real para você a todo momento. E também a cobertura do nono Crop Show da Três Tentos, que acontece em Santa Bárbara do Sul a partir de amanhã. Também está lá a nossa equipe. Vão te trazendo informações também bastante pertinentes sobre o agronegócio brasileiro. Uma semana cheia de notícias importantes para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Aliás, vamos começar checando essas manchetes com as nossas notícias da manhã. Bom, a primeira notícia de hoje, ela não é nem uma novidade, mas ela é uma atualização. O que nós vemos acontecer no mercado de café, mais uma vez, o que nós estamos observando é o mercado enxergar um espaço para continuar subindo, para continuar testando novas altas, e os preços hoje sobem quase 2% na manhã desta segunda-feira na Bolsa de Chicago, e nós temos. Portanto, primeira coisa, eu vou checar os preços junto com vocês com a tela aberta, as cotações mais estendidas, portanto. Contrato março tem 4 dólares e 11 cents mais 50 por libra peso, uma alta de 1,8%. No maio, 4 dólares e 3 mais 30, uma alta de 1,7%. O julho, 1,5% de alta, vai valer 3 dólares e 92 mais 70. E o setembro, 3 dólares e 82 mais 15, com 1,5% de alta. Então, nós temos um novo dia de café renovando as suas máximas, de testando essa movimentação intensa de avanço e com espaço para continuar subindo. Temos essa situação, temos essa condição e esse registro novo para fazer, portanto, nos preços do café. Aliás, você que está nos acompanhando por aqui e está nesse mercado, diga para nós que momento é esse. Nós estamos tentando entender aqui no Notícias Agrícolas também um pouco disso, né, com os analistas e consultores de mercado e com os próprios cafeicultores, naturalmente. Que momento é esse para vocês? O que isso quer dizer efetivamente para você, produtor rural? Tem café para o produtor participar e capturar essas altas, esses preços historicamente elevados? Até porque nós estamos falando também de, historicamente, neste contexto histórico, de um déficit que também é o maior aí dos últimos anos. Nós vimos uma sequência de redução dos estoques, os estoques de segurança da ICE estão baixos. Então, nós vimos acompanhando toda essa movimentação. É uma movimentação muito fundamentada e, na semana passada, a nossa equipe esteve em Monte Carmelo, no Cerrado Mineiro, para trazer as informações da Feira do Cerrado, que é realizada pela Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. E dali, a Rafaela Ribeiro, que esteve presente fazendo a sua cobertura junto do Renan Stefanini, que também foi complementando essa equipe, eles ali puderam entender que realmente, né, as informações que eles trouxeram para nós foram justamente essas. Ao longo também você acompanhou da nossa programação. O cafeicultor está bastante preocupado, porque a próxima safra brasileira, ela não vem no seu máximo, ela não vem a pleno ao mercado. O parque cafeiro brasileiro, ele acumulou problemas climáticos, isso é bastante grave, e sendo uma cultura perene, o café continua refletindo esses problemas que foi acumulando, e isso tudo vai deixando no mercado aquela sensação de que a oferta não será recomposta rapidamente, e isso é que traz a preocupação. Hoje, ao longo do dia, nós teremos também atualização dessas informações de mercado, mas a verdade é que elas não se alteram, elas não têm uma, né, um cenário muito diferente. Eu, inclusive, separei aqui a análise do senhor Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, e ele diz o seguinte: os fundamentos do mercado de café permanecem os mesmos. Os estoques são baixos, tanto nos países produtores como nos consumidores, o que é ainda mais grave. E os problemas climáticos, com eventos extremos, se sucedem em todo o mundo, sem previsões de que diminuirão em 2025. No Brasil, temos um cenário apertado neste segundo semestre do ano safra brasileiro, que vai de janeiro a junho, indicando dificuldades para abastecermos o consumo interno e nossas exportações nos próximos meses. Então, vejam, nada diferente do que nós já dissemos, mas estamos falando então de um quadro que, se mantendo, traz esse suporte, mas não só o suporte, faísca para que o fogo continue queimando muito forte no mercado de café. Temos que olhar para isso ainda, para a condição climática aqui no Brasil, para a condição climática nos demais estados, nos demais países produtores. Já é sabido que, por exemplo, a Colômbia pode ter uma safra maior, mas insuficiente para recompor a oferta ou para compensar as perdas que se observam no Brasil. Nós temos outros países ali que vão compor também a oferta global do Arábica, também sem trazer muita compensação. Já do lado do Robusta, fora a Conab, que apontou uma safra bem menor esse ano, né, do que a última. E do lado do Robusta, a gente já tem um outro cenário. Então, por exemplo, no Espírito Santo, que é o estado que mais produz essa variedade aqui no Brasil, teve condições climáticas mais favoráveis. Então, o Robusta, ele está um pouco mais contido, mas ele vai sendo impulsionado pelo Arábica, inevitavelmente. Então, tudo isso continua na conta. Você que está nos acompanhando já sabe dessas informações, mas vale o registro, novas máximas históricas, portanto, sendo registradas para o café neste momento. Você que tem café ou está projetando a comercialização das safras que vem, é preciso colocar tudo isso na conta e ter estratégia, comercialização consciente para passar por esse momento. 8 horas e 17 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar de clima, vamos falar de tempo, porque vimos falando sobre isso. Isso não vale só para o café, vale para toda e qualquer commodity agrícola, para qualquer cultura que esteja no campo, é importante acompanharmos. E para essa semana, segundo as informações da Medsul, extremos novamente climáticos sendo registrados, calor de 43 graus, sensação térmica de até 50 e muitos temporais, nos informa a Metsul. Veja só, o elemento central de prognóstico para essa semana será uma massa de ar quente que se intensifica neste começo de semana entre o centro da Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul, com calor excessivo. A segunda-feira vai marcar o começo de um período mais crítico de calor. Marcas perto e acima de 40 graus são esperadas em um grande número de municípios do estado de São Paulo. Na capital, a temperatura deve ficar ao redor de 38 a 40 graus na região metropolitana e pode passar, inclusive, desses 40 em alguns locais. Municípios do Noroeste, Oeste, Centro, do Rio Grande do Sul, Campanha e Vales devem ter calor de 40 a 43 graus. A terça-feira pode ser o pior dia de calor deste episódio extremo. Outra vez, numerosas cidades devem ter uma tórrida tarde com máximas próximas ou acima dos 40 graus. Porto Alegre pode ter ao redor de 40 graus e cidades da Grande Porto Alegre podem ter temperaturas entre 40 e 41 graus. No interior, noroeste, oeste, centro, campanha e vales, temperaturas de 40 a 43. Há dados indicando temperaturas máximas para o litoral norte gaúcho na terça-feira também em torno e superiores a 40 graus. Pois bem, o que diz a Metsul? Com uma corrente de jato em baixos níveis que gera aquecimento, com o vento quente descendo a encosta da Serra do Mar em direção à costa, o que produz aquecimento por compressão, a temperatura vai disparar no litoral norte gaúcho na terça em cenário parecido com o de 25 de dezembro de 2012, quando a estação de Torres chegou a marcar 41,4 graus Celsius. Os dados indicam que a onda de calor deve ter seu... Vem aí uma notícia boa. Seu último dia no Rio Grande do Sul na quarta-feira. Áreas de instabilidade fortes, com chuva e temporais, já afetam o maior número de municípios pela aproximação de uma frente fria, mas antes da chuva, diversos pontos ainda devem ter calor com marcas em algumas localidades acima dos 35 graus. Aí na quinta-feira, já tem a projeção de uma frente fria que possa trazer chuva mais generalizada ao estado gaúcho, com queda das temperaturas. Embora ainda quente, com abafamento em diversas localidades, as temperaturas não tendem a ser extremas. Destacamos que essas previsões, diz a Metsul, são previsões de temperatura do ar circulante, medidas em um abrigo meteorológico a 1,5 metro de altura, em áreas verdes e sem interferência de construções, asfalto e concreto. Assim, dentro das cidades, em condição que se denomina de ilha de calor urbano, mais temperaturas elevadas deverão ser observadas. Por isso, é preciso ficar de olho. Essa deve ser uma semana difícil para os gaúchos, pelo menos até quarta-feira. Quinta-feira, tomara que essa frente fria se confirme, as chuvas cheguem e as temperaturas baixem. Enquanto isso está acontecendo, é sabido, vai se perdendo soja, vai se perdendo milho, vão se perdendo outras culturas. Aliás, hoje no Realidades das Safras a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Enfim, estamos ali de olho, estamos acompanhando toda essa situação. É grave o que está acontecendo com a safra gaúcha, mais grave ainda o que está acontecendo com o produtor rural do Rio Grande do Sul. É bastante sério o que está acontecendo por lá, mais um ano difícil para eles, portanto. Bom, terceira manchete desta manhã de segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025, são 8 horas e 22 minutos pelo horário de Brasília, segue o tarifaço mundo afora. As tarifas da China impostas sobre os produtos americanos passaram a entrar em vigor. As tarifas colocadas pela China sobre os produtos dos Estados Unidos começaram a ser aplicadas ontem, dia 9 de fevereiro. Essa decisão foi uma reação à recente taxação de 10% do governo americano implementado sobre as importações provenientes da China. Embora houvesse a esperança de que as duas potências econômicas pudessem chegar a um acordo, o presidente Donald Trump descartou a possibilidade de uma conversa telefônica com o líder chinês Xi Jinping, e essa falta de diálogo pode agravar ainda mais as tensões comerciais entre os países. Aliás, Xi Jinping disse que estava bastante otimista para conversar com Donald Trump e entrar numa negociação. Donald Trump, então, já disse que não quer conversar com o presidente chinês. As novas tarifas chinesas, que entraram em vigor à 00:01 do horário de Pequim dessa terça-feira, deste domingo, dia 9, abrangem uma variedade de produtos. Entre as taxas, destaca-se a cobrança de 15% sobre gás liquefeito e carvão, além de 10% sobre itens como petróleo, máquinas agrícolas e veículos de grande porte. Então é preciso agora entender o que vem na sequência, porque Donald Trump não vai deixar isso só por isso. Uma outra informação importante ainda sobre essa condição toda das tarifas. O presidente americano também disse neste domingo que vai anunciar hoje tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos, que se somariam às tarifas existentes já registradas sobre metais em outra grande escalada da sua revisão da política comercial dos Estados Unidos. Falando aos repórteres no Força Aérea 1, Trump disse que anunciará tarifas recíprocas terça ou quarta-feira, que entrarão em vigor quase que imediatamente, notícia que já demos também na semana passada. Ele disse ainda que os Estados Unidos igualarão as taxas cobradas por outros países e que isso se aplicará a todos, de forma muito simples. Se eles nos cobrarem, nós os cobraremos, disse Trump sobre o plano de tarifas recíprocas. Durante o seu primeiro mandato, Trump impôs tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, mas depois concedeu a vários parceiros comerciais cotas isentas de impostos, incluindo o Canadá, o México e o próprio Brasil. O ex-presidente Joe Biden estendeu essas cotas para o Reino Unido, para o Japão e para a União Europeia, e a utilização da capacidade das usinas siderúrgicas dos Estados Unidos tem caído nos últimos anos. Então, segue a Trade War 2.0, é a nova fase da guerra comercial, lembrando que na primeira fase, conversaram, chegaram ao acordo, a fase 1 do acordo, a China não cumpriu o acordo com os americanos. Lembrando também que Joe Biden manteve as taxações sobre os produtos chineses, da mesma forma como aceitou as tarifas também impostas pela nação asiática. Então, o que aconteceu, o que começou em 2019, continuou. Claro que ganhou menos mídia porque o mercado absorveu. Agora, essa nova fase é isso que mantém os mercados bastante tensionados por mais uma semana, portanto. 8 horas e 25 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, agora o que nós vamos acompanhar é mais uma orientação e uma análise do Dr. Leandro Marmo, que é sócio e CEO do João Domingos do escritório João Domingos Advogados, para falar sobre a maior ação judicial da história do agronegócio brasileiro. É a venda casada no crédito rural que está sob julgamento. Vamos acompanhar a análise do Dr. Leandro Marmo.
A maior e mais importante ação judicial da história do agro brasileiro. Repercutiu em todos os portais recentemente. Ali foi escancarado um prejuízo de 841 bilhões de reais que o Banco do Brasil, a maior e mais importante instituição na operação do crédito rural, deu um golpe dramático sobre as produtoras rurais brasileiras. Ali foi demonstrado que essa instituição, e que, repita, se não é apenas ela, mas todas as demais que operam o crédito rural, elas condicionam para a liberação do crédito rural que o produtor faça aquisição de outros produtos financeiros, o que é vedado. O manual do crédito rural diz: é vedada qualquer forma de reciprocidade para a concessão do crédito rural. E que reciprocidade que é essa, que na verdade é uma venda casada, uma prática abusiva e ilegal que torna nula essa venda? É condicionar a liberação do crédito rural ao desvio de parte desses recursos para que, ao invés de ele ser aplicado na atividade rural, ele seja utilizado para adquirir outros produtos extremamente rentáveis para a instituição financeira. Seguro de vida, título de capitalização, consórcio, entre outros. Se você adquiriu nos últimos 10 anos produtos dessa forma, coagido, constrangido pela instituição financeira para obter o crédito rural, você, produtor rural, independentemente dessa ação coletiva que está em andamento, tem o direito de entrar com a ação na justiça pedindo a devolução de todos esses valores, corrigidos e ainda em dobro, que é uma punição que a lei dá por essa prática tão abusiva. A maior parte dos produtores rurais brasileiros tem de 500 mil, 1 milhão de reais ou mais para poderem receber dessas instituições. E eu quero ressaltar aqui um aspecto muito importante para você, que diz respeito ao seguro rural, que em quase todas as operações ele está junto. Primeiro, a lei ela não obriga que para sair o crédito rural você tenha que contratar um seguro rural, ok? Só que a lei ela diz que a instituição financeira pode sim exigir, em determinadas operações rurais, que só vai te liberar se você comprar o seguro. Só que aqui mora o detalhe. A lei diz que a instituição financeira não pode te obrigar que este seguro rural tenha que ser de uma seguradora do seu próprio grupo econômico ou outra que ele indicar. A lei diz que é obrigatório que ela imprima e te apresente naquele momento da concessão do crédito rural duas apólices distintas, uma de uma seguradora que realmente possa fazer parte do seu próprio grupo econômico e uma segunda apólice que seja de outra seguradora que não tenha nenhum vínculo, não seja do grupo econômico, não seja uma parceria, para que você possa de fato ter autonomia e liberdade nessa escolha. Se a instituição financeira ela não te apresentou essas duas apólices, pela lei, já se presume, já está comprovado que houve a venda casada e que também esse seguro rural que você adquiriu, a venda foi nula, foi venda casada, e que você tem o direito à restituição desse valor. É importante que você fique extremamente atento a essas práticas absurdas e ilegais que historicamente sempre foram realizadas e que às vezes tem gente que até acredita que sejam legais, que sejam lícitas. Se você entender que você foi lesado por essa prática, não deixe de procurar um advogado especializado em crédito rural para poder fazer valer os seus direitos. E também, se possível, faça denúncia junto ao Banco Central e estará à disposição também a Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio para ouvir os seus reclames e auxiliar no que foi possível.
Essa é uma ação histórica, precisa ser acompanhada de perto. E como o Dr. Leandro falou, se você se sente encaixado nesse cenário, busque orientação. Nós recebemos aqui no Bom Dia Agronegócio o Dr. Rafael. O Rafael, que é presidente, na verdade, da ABDA, Associação Brasileira em Defesa do Agronegócio, que ele explicou em detalhes toda essa situação, dessa ação, junto ao Dr. Leandro, que agora traz essa análise complementar. Então é muito importante que você esteja ciente do que está havendo. E, como eu falei, essa é uma ação histórica e precisa ser bastante considerada. 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Já já nós vamos receber Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, conosco aqui. Antes disso, vamos para a nossa quarta manchete dessa segunda-feira, só para a gente passar rapidamente pelas expectativas para o relatório do USDA, para a gente tratar com o Eduardo Vanin no nosso quadro de entrevistas. Uma das expectativas do mercado é a sinalização de um novo corte nos estoques finais de grãos dos Estados Unidos. As expectativas, inclusive levantadas pela própria Agriinvest, apontam para o milho a média das expectativas em 38,76 milhões de toneladas contra 39,12 milhões do número de janeiro. As expectativas variam de 37,3 a 40,4 milhões de toneladas. Quando olhamos para a soja, o número pode vir em 10,2 milhões contra 10,3 milhões do número de janeiro. Expectativas variando de 9,3 a 11,02 milhões de toneladas. Pode surpreender e vir até um pouquinho mais profundo esse corte? Pode. Em janeiro, o USDA já deu um choque no mercado, porque há tantos anos não deixava um pouco o seu conservadorismo de lado. Em janeiro, mostrou a que veio. Fazia tempo que não acontecia. Para os estoques finais globais de grãos, para a soja, nós devemos ver uma redução de 128,4 para 127 milhões de toneladas, na média das expectativas do mercado, então também uma redução. E para os estoques globais de milho, uma baixa de pouco ou de quase 1 milhão de toneladas, de 293,3 milhões para 292 milhões e meio de toneladas. Esses números eu vou detalhar todos eles e colocar na matéria que a gente já está produzindo aqui no Notícias Agrícolas para vocês acompanharem o entendimento dessas expectativas também ao longo do dia, antes que o relatório chegue amanhã às 14 horas e você esteja com esses números na mão para confrontar o que trouxe o boletim. Para safras sul-americanas de soja e milho, Brasil e Argentina, também são esperadas mudanças. Então, nós estamos falando de um corte que pode ser de 1 milhão e meio de toneladas para a soja da Argentina, passando de 52 no número de janeiro do próprio USDA para 50 milhões e meio de toneladas. Lembrando que as bolsas de Rosário e de Buenos Aires já apontam para um número menor do que 50 milhões de toneladas. E para a soja do Brasil, se espera um pequeno aumento. Loucura, mas né, o que a expectativa mostra, de 169 para 169,6 milhões de toneladas. Será que vem esse aumento? Na semana passada, algumas consultorias privadas também elevaram as suas expectativas. Para o milho, nós estamos falando de uma safra na Argentina que pode sair de 51 para 49 milhões e meio de toneladas e no Brasil de 127 para 126,7 milhões de toneladas na média das expectativas do mercado. Os novos números do USDA serão reportados amanhã às 14 horas, horário de Brasília. Você acompanha em primeira mão por aqui também. Bom, são 8 horas e 33 minutos e para concluir as nossas manchetes de hoje, quero destacar uma informação que chegou por parte do CPEA nesta segunda-feira sobre o mercado de milho, com o indicador fechando acima de R$ 76,00 por saca, o que não era observado desde abril de 2023. Segundo o Centro de Pesquisas, as preocupações relacionadas a atrasos da colheita da safra de verão e da semeadura da segunda temporada, sobretudo no centro-oeste do Brasil, tem mantido parte dos vendedores afastada dos negócios no mercado spot à espera de novas valorizações. Além disso, conforme explicaram também os pesquisadores do CPEA, os agentes indicam que a prioridade vem sendo a colheita e a entrega dos lotes de soja, o que tem deixado as vendas de milho em segundo plano e os fretes encarecidos. Do lado da demanda, consumidores se mostram interessados em adquirir novos lotes, mas encontram dificuldades diante dos preços maiores pedidos por vendedores, ainda segundo informou o CPEA nesta segunda-feira. Então, na última semana, o indicador Esalq BMF Bovespa, base Campinas, São Paulo, voltou a fechar acima dos R$ 76,00 por saca, primeira vez observada desde abril de 2023. 8:35 pelo horário oficial de Brasília. Nós vamos agora... Nós já temos o Eduardo Vanin conosco, certo? Então nós vamos agora ao nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E como todas as segundas-feiras acontece por aqui, nós recebemos Eduardo Vanin para começarmos juntos a semana, para começarmos a semana de relatório do USDA. Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agriinvest Commodities. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Essa semana promete, aí é tarifa, é relatório do USDA, é Xi Jinping, é Donald Trump. Bom dia para você, boa semana.
Bom dia, Carla. Boa semana a todos. Tomei um susto aqui, estava no mudo e pá! Mas é isso aí. Essa semana, bastante coisa.
Agora, Vanin, como é que está a sua expectativa? Vamos começar pelo relatório, porque é quase que o mais fácil. Diante de tudo que a gente tem para olhar, é quase que o mais fácil, eu diria, ou o menos difícil. Como é que estão suas expectativas? Estava aqui dividindo com a nossa audiência as expectativas levantadas pela Agriinvest. O que mais te chama a atenção? O que você mais está esperando para esse relatório de amanhã?
Bom, duas coisas. América do Sul, revisões do USDA... Para a Argentina, principalmente, milho e soja, para menos. Mas o USDA geralmente não é muito agressivo, não deve vir grande coisa, 1 milhão de toneladas a menos, alguma coisa parecida. E aí eu diria que revisões aqui para o Brasil poderiam vir, se bem que eu não acredito muito, no caso, menos exportação para o Brasil de milho, e mais para os Estados Unidos. Isso tem que acontecer. Não sei se vai ser agora, mas precisa.
Agora, Vanin, o quanto você acha que o USDA pode vir não tão conservador nesse relatório como aconteceu em janeiro, onde os números surpreenderam bastante o mercado inclusive reagiu de forma muito expressiva, o quanto desse conservadorismo pode não ser visto novamente ou pode ser trazido de volta nesse relatório de amanhã?
Bom, ele foi agressivo nos Estados Unidos, na produtividade, especialmente no milho, 3,8 bushels a menos, para um relatório de janeiro recorde. Bom, pelo que eu vi nas expectativas, não se espera mudanças na produção americana. Vamos ver. Será que vem mais uma revisão para baixo na produtividade? Eu acho que não, já corrigiu bastante, tá? Não teria nesse momento por que fazer isso, dado que já conhecemos, já a colheita terminou, já temos o dado do estoque trimestral. Eu não acho que vem grande mudança para os Estados Unidos no lado da oferta. Realmente o que precisa é mudar, aumentar a exportação de milho.
Você acha que pode acontecer? Deve vir?
Um pouquinho, não muito, porque o USDA ele utiliza ainda números para o Brasil muito baixos para o consumo nosso, tá bom? 85 milhões e meio, nosso consumo já está muito mais para 90 milhões de milho, e por isso aí não teríamos um programa de exportação que o USDA projeta de 48 milhões de toneladas. A janela é diferente da nossa, tá? Essa janela, ela é abril, março. Portanto, é o que vai vir agora a partir de abril desse ano. 48 milhões precisaria ser muito agressivo, uma grande temporada, barata... como nós vimos, por exemplo, em 2023, quando o Brasil produziu quase 110 milhões de toneladas de safrinha, não tinha espaço, E barato, Brasil dominando o ano inteiro as exportações, não temos esse cenário.
Vanin, e como é que você está esperando os números para safras da América do Sul? Ali nas expectativas tem uma sinalização de um leve aumento na safra brasileira de soja. Faz sentido para ti esse ligeiro aumentinho ou não
Olha,
devemos.
vamos lá, estado por estado. O que tem, eu não escutei ainda produtividade no Mato Grosso abaixo de e no Goiás também, abaixo de 70 sacas por hectare. Não escutei
Certo.
ainda. Então, realmente, podemos ter um Mato Grosso perto de 49 a 50 milhões de toneladas.
Certo.
Goiás também lá para cima, perto de 19 milhões. Aí nós vamos ter a mesma situação. A gente pode. Por tabela, Maranhão, Piauí, Bahia, Tocantins, Rondônia, tudo muito bem. Aí o MS é menos, o Rio Grande do Sul é menos também. Paraná, eu diria que até o Deral falou, é 21 milhões e meio, é maior que o ano passado, mas poderia ser 23, não vai ser.
Sim.
Enfim, acho que no todo não chega nos 170 milhões, vai ficar aí perto disso. Então, USDA. Eu diria que 169 tá de bom tamanho.
Eu olho para isso e vejo, né, ao mesmo tempo isso acontecendo, enquanto as consultorias privadas estão já revisando seus números para baixo. Mas essa é uma safra completamente irregular por aqui, né, Vanin? Mais uma vez a gente tem essas diferenças bastante intensas por estado, né?
Ah, sim, só que. Como gosto de lembrar, é muito diferente quando você tem Mato Grosso, parte mais centro-norte do Brasil, especialmente Mato Grosso. Quando vai mal, é um cenário. Quando vai bem, no caso desse ano, é outro cenário. Mato Grosso produzindo 49, 50 milhões de toneladas, é muita soja que ainda precisa ser vendida, movimentada. E Goiás também produzindo muito bem. Então, isso vai dar o tom da música para daqui até junho, julho, mais ou menos por aí, tá? Mas realmente é o que você está falando. Temos uma variação, uma variabilidade de novo acentuada com o Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul puxando para baixo.
Inclusive, tem mais calor sendo esperado para o Rio Grande do Sul nesses próximos dias. Haja coração para o produtor gaúcho, né, Vani?
Ah, tá louco. Se eu tava lembrando semana passada dos últimos cinco anos, somente dois ou um foi bom. O resto, mais ou menos, para muito mal. Então, realmente, o Rio Grande do Sul tem sofrido demais, né? Barbaridade.
Pelo
Como
amor
eles
de
falam,
Deus,
barbaridade.
não é pouco, né? É
Não é
barbaridade
pouco.
mesmo. Agora, Vanin,
Mesmo.
o quanto dessa irregularidade vem mantendo aí os nossos negócios ainda bastante travados, não só por isso, mas também por todo esse cenário externo que eu imagino que esteja intensificando essas tensões no mercado, essas incertezas, todas essa insegurança. O Trump está falando em mais tarifas. Ontem começaram a valer as tarifas da China sobre os Estados Unidos e o Trump não quer conversar com o Xi Jinping no telefone. Não querem conversar. Como é que você está avaliando
É,
essa.
que o do piadinha besta do Trump é o Apple e do Xi Jinping o Xiaomi.
Não se conversam, não se conversam.
É, vai por
Alguém
e-mail, pá.
vai ter que fazer uma visita que não está programada aí, Vanin.
Oh, com certeza, a China gostaria muito de fazer essa visita. É, não há dúvida.
Você acha que a gente ainda vai ver os mercados completamente tensionados por essa falta de, principalmente essa falta de notícia em torno dessa nova fase da guerra comercial, Vini?
Vamos lá, vamos entender essa. Tem que separar as coisas. Uma, China está sem soja totalmente, violentamente. É, coisa de louco. Então, como eu já vinha falando algumas semanas, China ia enfrentar uma falta de soja tremenda. Não porque não comprou soja, comprou bastante, recorde de fevereiro para frente, essa janela de fevereiro a agosto. Bastante aqui do Brasil. Mas, como sabemos, o plantio foi atrasado, a colheita mais atrasada ainda, tudo embuchou, Agora, fila de caminhões, frete estourou, falta caminhão, a performance dos portos, especialmente Barcarena, está muito ruim. Então, nós temos uma bagunçona e o chinês contava com essa soja, um bom embarque em janeiro, foi muito ruim. Conta com um bom embarque em fevereiro, tenho minhas dúvidas. E aí vai chegar ali por volta de final de março, abril, o esmagamento vai cair barbaridade. E vai faltar farelo na China. Por isso, nós já temos farelo na China nas alturas. E a única saída que tem nesse momento é comprar um pouco mais de soja nos Estados Unidos. Seria a única soja que chegaria rapidinho lá na China, soja pelo PNW. O problema é que tá caro, tá bom? Os Estados Unidos não tá vindo para o jogo ainda e não tem dado negócio. E aí, a China comprando um pouco na Argentina. Então, é uma questão muito pontual e que está mexendo com o mercado na China agora, o mercado de farelo. Então, esse é um pepino.
Vani, inclusive na sua análise hoje, você também pontuou a situação dos óleos vegetais, né? Você disse que a China vai precisar importar também mais óleos, justamente por conta dessa
Mas,
falta de soja.
exatamente. Aí puxa óleo de palma, estoque de óleo de palma na China baixo, de soja vai cair, vai precisar comprar mais.
E a
E tem
Indonésia
uma
vai.
pautinha. Perdão?
E a Indonésia você está trazendo aqui também que vai elevar a tarifa sobre as exportações. Imagino que óleo de palma também.
Sim. Eles têm o programa lá do B40. Vamos ver se vai para frente, tá bom? Com todo mundo pulando do COP30, principalmente os Estados Unidos, já tem político lá na Indonésia falando: ó, peraí, pô, todo mundo vai pular fora e estão querendo que a Indonésia reduza, enfim, a queima de carvão e tudo mais. Então, tá meio assim. Mas, sim, há essa possibilidade de tarifar mais ainda a exportação de óleo de palma e do próprio uco também.
Certo. Agora, Vanin, você falou, né? A China precisaria comprar alguma soja ali nos Estados Unidos, seria a única saída, ali olhando para o PNW como um canal de escoamento. Agora, foi comprar soja na Argentina semana passada. Não pode acontecer de novo nesses próximos dias, evitando a soja americana, ou não dá para fazer todo esse movimento só no mercado argentino?
Tem que comprar os dois. Argentina, isso é feito das retenções. Semana passada, a China comprou cinco barcos, barato, barateza. Por isso, os Estados Unidos ficou meio caros. É a mesma finalidade, soja para reserva. E, enfim, mas precisa comprar. A saída agora seria fazer leilões. O melhor momento aí dos últimos tantos anos para fazer leilões de soja na China. A rotação da reserva. Por quê? A curva do farelo, o curto está lá em cima, o longo está aqui embaixo, está bem invertido. Seria um excelente momento para vender essa soja spot e repor com soja mais barata para frente. Seria a soja americana e a argentina. Como falei, daí o pepino é que não tem muita oferta agora no PNW e são caras, mas eu acho que vai começar a vir um pouco mais. Então podemos ver esse movimento, tá bom? E veja, isso não é bom para o Brasil. Não é bom. Porque se fizer leilão agora, vai substituir a soja brasileira que já está comprada, só não chegou lá. E aí acaba diminuindo a demanda para nós. Atenção, produtores que estão apostando aí na guerra comercial e puxada nos nossos prêmios.
Como é que estão os nossos prêmios para começar essa semana, Vanin?
Semana passada fechou o março, subiu mais que todos, devido a essa situação do atraso. E então, uma situação bastante técnica. Você é um exportador, precisa embarcar em fevereiro, não está conseguindo. A única forma de você sair dessa enrascada seria rolar esse barco para frente lá no destino. E isso custa dinheiro. Então, como está muito cara essa rolagem, o jeito é comprar navios no FOB aqui, Brasil, ou mesmo papel. E aí, o março subiu bem. Os demais ficaram meio que estáveis. Mas o que a gente pode ver é o seguinte: a hora que começar a andar a colheita e a movimentação de soja nos portos, entrar nos eixos, aí nós vamos ter pressão nos prêmios mais longos, tá bom? O junho, o julho, o agosto, aí é negativo para nós.
Certo. Como é que nós estamos começando a semana com possibilidade de negócios diante desse cenário que nós temos agora, que você acaba de nos escrever, tanto no cenário externo quanto interno? Como você falou, a logística ficou uma bagunça só. Qual é a sua expectativa para os negócios com a soja no Brasil essa semana, Fanin?
Soja spotão, spotaço, vale bastante dinheiro. Por exemplo, semana passada, Rio Verde. Saíram negócios a 118,50 fevereiro, agora para agora, essa semana. E para junho, 120. Então vejam a pequena diferença. Essa soja junho, ela estava sendo bastante penalizada. Se você pegar a curva lá no FOB Paranaguá, essa soja junho deveria valer pelo menos uns R$ 125. Então, o que acontece é que o que o mercado está precificando é fretes mais caros, que já subiram, e uma pressão de venda que ainda vai continuar, e vamos ter ali talvez uma China também comprando menos, não para junho, mas para julho, agosto, setembro, provavelmente menos.
Bom, vamos ficar de olho. Eduardo Vanin, temos aí uma semana cheia pela frente, certamente estaremos juntos. Tenho certeza que você quer fazer um convite para amanhã, para quem está nos acompanhando aqui.
Ah, pá, pagodinho, amigos.
Eu
Amanhã live.
sei, eu conheço essa agenda, Eduardo Vanin.
Live do USDA, 2 da tarde, 5 para as 2, lá no Instagram da Agriinvest. Então, o Kinder USDA, tá bom? Sempre uma surpresinha. O Kinder USDA, o produtor não pode reclamar, hein? O Kinder USDA do janeiro foi surpresa boa,
Foi.
né? Não foi um ovo estragado,
Era
foi um
aqueles
ovinho.
brinquedinhos que a gente queria ter, né, Eduardo Vanin, que tava
É isso
colecionando, não
mesmo.
aqueles bobo que, né, tipo, não queria nada daquilo. Entendi.
É, aqueles que não falavam, e aí, o que que faz com isso? Então, um brinquedinho legal foi em janeiro. Vamos ver agora em fevereiro. Eu acho que vai ser meio xoxo o negócio.
A gente vai acompanhar segunda que vem. Vamos ver o que que a gente vai falar desse Kinder USDA.
Eu tenho ainda 2 minutinhos?
Tem.
Ou já acabou?
Eu vou te dar esse boi.
Então tá. Ó, só atenção a essa que você comentou ali da guerra comercial, e aí tem essas novas tarifas. Chicago precificou como negativo essas tarifas recíprocas, porque Japão e Coreia do Sul, por exemplo, e União Europeia são grandes compradores de milho, farelo e carnes dos Estados Unidos.
Sim.
Recebendo essa pressão, como o Canadá e o México receberam também, pode ser que, por exemplo, no Japão, que é grande, grandíssimo comprador de milho dos Estados Unidos, venha até prometer comprar mais. Então, veja, Chicago precificou como negativo, não sei não, especialmente para o milho. Esse milho, Chicago, na minha opinião, caiu de besta.
Bom, é ótima orientação, ou ótimo alerta. Vamos acompanhar essa situação ao longo dessa semana, saber o que vem por aí, né? E principalmente os impactos disso para o mercado. Obrigada, Vanin.
Certo, um abraço a todos e até amanhã.
Ótima semana para você, meu amigo. Até amanhã, a gente continua a se falar. Obrigada, até mais.
Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Até segunda-feira. Obrigada. Bom, e até amanhã para quem vai acompanhar. Senhoras e senhores, são 8 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. Rodrigo Ferreira diz assim, ó: bom dia, de Nova Veneza, Goiás. Cadê o seu Carlito para falar da bagunça da arroba em Goiás e São Paulo? Rodrigo, nossa produtora Andressa Simão tá de olho aqui em todos os comentários. Vou pedir para ela colocar o seu Carlito na nossa programação e entender o que está acontecendo, essa bagunça aí que foi feita no mercado do boi gordo. A gente vai concluindo por aqui a nossa edição dessa segunda-feira do Bom Dia Agronegócio. Já já eu te vejo no Realidades das Safras, que vem na sequência aqui na nossa programação da TV Notícias Agrícolas. Uma boa semana para você, que está só começando. A gente se vê já já. Até amanhã!